Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Reportagem publicada pelo Estadão dá conta, agora com as tintas do surrealismo, professor Espe, da irresponsabilidade da Polícia Federal na divulgação da chamada Operação Carne Fraca. Como eu já disse aqui, a única carne que anda fraca no país é da institucionalidade. Vamos falar de uma cidade que tinha uma economia regular, estável, que garantia aos moradores uma vida digna. E da noite para o dia, sobreveio o caos. Estamos falando da cidade de Mineiros, no sudoeste de Goiás, com pouco mais de 60 mil habitantes. Parte importante do dinheiro que circula na cidade, da renda de sua população, de seu bem-estar, deriva da criação e abate de perus. Peru. Blum. Peru. Há nada menos de 219 granjas na cidade. Por dia, a unidade da BRF, que foi interditada, abatia 25 mil aves. Pois bem, tudo parou. Os criadores não têm a quem vender os animais. Desde a patuscada estrelada pela Polícia Federal, 150 mil perus deixaram de ser abatidos. O problema é maior do que parece. Em razão de especificações técnicas da BRF e da exigência do mercado comprador, o peso máximo do animal tem de ser 25 quilos. Acima disso, a empresa rejeita o animal. O peso médio de abate é, na verdade, 20 quilos. Ocorre que os animais que já atingiram o peso continuam nas granjas e continuam comendo e ganham peso. Se passar dos 25, que é muito provável, a BRF já não pode comprá-los. O frigorífico teve renovada sua licença sanitária em fevereiro, mês passado. Informa a reportagem que as granjas de Mineiros abrigam hoje 4,3 milhões de perus, que são mantidos em ambiente com ventilação constante de 27 graus. É caro. Há ainda uma questão gravíssima, também ambiental. Os perus começam a morrer quando atingem 25 quilos. Morrem por conta. Em mais alguns dias, esses 150 mil perus não poderão mais ser comprados pela BRF. E não existe estrutura na cidade para fazer o abate e descarte dos animais. O que se fará com essa montanha de carne, de defunto, de peru? Vai jogar onde? Vai abrir uma grande vala, fazer um aterro, fazer o quê? O caso dos criadores de Mineiros é especialmente aflitivo, porque os animais estão crescendo, eles precisam dar alguma destinação aos bichos e não se sabe o que vai acontecer. Mas as coisas vão além. Caminhoneiros, as pencas que faziam o transporte dos perus abatidos, também estão parados. Produtores agrícolas de matéria-prima para ração também estão no desespero. Brasil afora. Como afirmou um ouvinte deste programa, as despesas do produtor já foram contratadas. Ele já gastou o dinheiro. A situação é, sim, muito grave. E é pouco o que o governo pode fazer. E há pouco que o governo pode fazer. Não tem muito o que fazer além do que está fazendo. Hoje, por exemplo, o Temer, em contato direto ele com o governo da China, para tentar reverter a suspensão. Barreiras sanitárias, uma vez impostas, demandam tempo até que sejam revistas. Há etapas técnicas que têm de ser cumpridas. Mais passa o tempo, meu querido ouvinte, mais absurda a operação se mostra. Digamos que haja mesmo 3 dezenas de fiscais envolvidos com lambança. É claro que a PF deveria investigar e que a informação viesse a público, mas de outro modo. A atuação da PF poderia ser exemplar na identificação das fraudes, mas para evidenciar que o setor continua comprometido com a excelência técnica. Em vez disso, anunciou-se ao mundo que o país vende carne podre misturada com papelão e com produtos cancerígenos. Não tenho dúvida de que podem vir a público evidências de fraude aqui e ali. Nada, é claro, que justifique aquela barbaridade. E aí, eu, nesse texto, no meu blog, eu abro o intertítulo, que se chama Clérigos Muçulmanos. O que os clérigos muçulmanos estão fazendo aqui? Num texto sobre peru e abate. Eu vou explicar. Muita gente desconhece essa informação. Em algum momento, eu já esbarrara nela, mas havia fugido da minha memória. Eu conversava ontem com um empresário da área, no telefone. Ele me pediu licença por segundos para dar uma resposta a alguém que lhe fizeram uma indagação. Ao voltar, desculpou-se. Tinha de resolver uma questão aqui com um clérigo muçulmano. Eu falei, clérigo muçulmano? Eu estou falando com um cara que produz carne? E ele me lembrou que para ganhar o mercado internacional e ser líder, os empresários contratam, por exemplo, religiosos muçulmanos para que acompanhe o abate e processamento de animais. Deem uma olhada na sofisticação que há nesse ramo no Brasil. Sim, senhores, há regras no Alcorão para o abate. E os frigoríficos contratam religiosos, os que exportam para países muçulmanos, como funcionários mesmo, para certificar de que tudo é feito conforme a exigência. Chama-se abate halal. Eis as regras. Só se abate animais saudáveis. Bom, não é só no Corão, em qualquer lugar. Antes do abate, dizer a frase em nome de Alá, o mais bondoso, o mais misericordioso. A faca tem de ser afiada para que a sangria ocorra em uma só etapa. O corte tem de atingir traqueia, esôfago, artérias e veia jugular. Todo sangue se esvai. Esse é considerado um método piedoso. Eu suponho que haja uma adaptação do que está lá para a mecanização do abate, claro. Mas atestado pelo religioso. Os religiosos acompanham tudo para que a carne seja certificada e possa ser vendida a países muçulmanos. Por que lembrei isso num texto que começa dando conta do risco que corre uma cidade em razão da irresponsabilidade da PF? Para demonstrar que existe um setor de excelência no Brasil que vai a detalhes e cumpre exigências que são ignoradas por pessoas que não são da área. Eis aí, homens de Estado que manipulam instrumentos de repressão e coação, segundo regras do Estado Democrático de Direito, não podem atuar ao arrepio da lei que os legitima. Hashtag pronto, falei.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.